UOL Flamengo.
Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil.
Olá, bem-vindos à live do Flamengo no UOL, live que você acompanha aqui no próprio UOL, acompanha também no YouTube, no Facebook e nas plataformas tocadoras de podcast. A live hoje é quente, né? Afinal de contas, ao que tudo indica, está acabando a novela portuguesa da busca de um novo treinador, pelo menos o Flamengo garante que já acabou, mas ainda falta um capítulo aí, né? Porque até o momento, pelo menos, a Federação Polonesa não desistiu de brigar contra o Paulo Sousa, e há jornais, inclusive, da Polônia hoje, dizendo que esse caso pode se arrastar por um ano. Em compensação, há outras informações de que o Paulo Sousa pagou a multa e que o Flamengo, enfim, então, anunciaria oficialmente a contratação dele. Mas há, por parte do torcedor do Flamengo, sem dúvida nenhuma, uma enorme frustração, uma gigantesca frustração. Afinal de contas, o Flamengo foi a Portugal tendo como principal meta repatriar Jorge Jesus, trazer Jorge Jesus de volta para o Flamengo. E chegou a se dispor, inclusive a esperar, no entanto, no dia 26, fechou com Paulo Sousa. E ora, vejam vocês, no dia 28, dois dias depois, Jorge Jesus deixou o Benfica, sem pagamento de multa rescisória, sem nada. Brigado com o elenco, que fez um motim contra ele. Ou seja, se o Flamengo tivesse esperado pelo Jorge Jesus até o dia 30, teria contratado o Mister, sem pagar multa, sem ter problema algum. Mas Marcos Braz, para mim, ficou que nem aquele cara que vai na churrascaria comer uma bela carne, mas aí se empanturra de pãozinho de queijo, de pão de alho, de salada, e quando chega a carne, ele ficou tanto quanto assodado, foi enganado pelo empresário do Paulo Sousa, que disse a ele que se ele não fechasse logo, ele ia fechar com o Internacional, e deixou escapar a chance de trazer o Mister de volta. Pode ser até que o Paulo Sousa dê certo e faça um belo trabalho no Flamengo. Mas que essa excursão de Marcos Braz e Bruno Spindel a Portugal em busca de um novo técnico, pelo menos não tenho a menor dúvida disso. Boa tarde, André Rocha. Qual é a sua opinião sobre todo esse imbróglio?
Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos. Aquilo que eu falei na live passada, né? A Via Crucis do Flamengo virou circo, né? Lembrando a música do Renato Russo, da Legião Urbana, Faroeste Caboclo, né? Se é Via Cruz virou circo, estou aqui. Marcos Braz e Bruno Spindel estavam em Portugal e fizeram a Via Cruz virar circo com o grande momento, a meu ver, patético, aquela ida ao estádio do Dragão para ficar lá torcendo para o Porto, dando a intenção de que só precisava disso para que o Flamengo fechasse com o Mister, né, o Jorge Jesus. Depois de tanto, né, tanta repercussão de tudo que aconteceu, de tanto lhe ouvir no seu canal, de tanto lhe ler tantos outros jornalistas, eu também fazer as minhas apurações, as minhas conversas com pessoas ligadas ao Flamengo, eu não sou muito ligado a fatalismos, a essa coisa do tá escrito, mas parece mesmo que a coisa caminhou de uma forma assim, com tantos desencontros, com tantas escolhas infelizes e principalmente sem o diálogo principal, que a meu ver ficou faltando, do Marcos Braz avisar ao Jorge Jesus: cheguei ao meu limite, a situação é essa, eu tenho que ter uma definição porque eu não posso, eu já estou sofrendo pressões da minha chefia, no caso do Landim, que precisava ter uma definição do técnico, e isso é um erro, foi outra vez o erro do Flamengo nessa excursão a Portugal, de ficar lá e depois ter que agir de forma pressionada, assodada para resolver, foi assim na escolha do Domi e também agora na definição do Paulo Sousa, e faltou o diálogo franco. O Marcos Braz trabalhou com o Jorge Jesus, não é uma negociação que você não sabe quem está do outro lado. Ok, o Jorge Jesus falhou com o Flamengo? Falhou, vacilou feio na questão de assinar um contrato, se bem que isso faz parte do mercado, mas assim, na relação entre o treinador e o clube, Ele assinou o contrato, prometeu que ia ficar e de repente saiu. A gente pode dar um desconto da pandemia, questão da família. Mas ele sabia com quem estava lidando e disse sempre que Jorge Jesus era um amigo, então sentava com um amigo e falava: olha, a situação é essa, eu preciso da sua definição, porque a gente tem um plano B. Deixava claro para ele: olha, o Paulo Sousa é um plano B. Se você não puder, se você não sair agora, a gente vai com o Paulo Sousa. E ele está sendo procurado pelo Internacional, o empresário procurou a gente. E a gente precisa ter essa definição. Como é que a gente faz? Você vem, você não vem? Eu preciso de uma resposta sua. O que que custava ter? Por que que teve que ficar essa coisa de eu não percebi boa vontade, eu não senti? Não tem isso. É chegar e falar às claras se eles tinham realmente uma relação próxima, né? Tudo bem que é uma negociação, é um negócio, envolve muito dinheiro, mas poderia ter tido esse contato sincero. Então, assim, aquilo que eu já escrevi, Marcos Braz, para mim, e o Bruno Espindo, eles voltaram de Portugal com 100% de aproveitamento zero. Para mim, eles fizeram tudo errado na Europa. Não contactou todos os treinadores que poderia ter contactado. Ficou com a primeira boa impressão do Paulo Sousa, depois ficou fazendo aquela pirotecnia toda atrás do Jorge Jesus. Né? Aquela coisa de ficar dando muita entrevista lá em Lisboa, para os órgãos de lá e tal. Tem um outro lado que eles não deixam de ter razão, porque assim, eu percebi uma mudança de postura, principalmente do Marcos Braz, ao chegar em Portugal. Aqui ele foi mais cauteloso, falando que Jorge Jesus tinha contrato com o Benfica, que ele ia tomar um café com o Jorge Jesus e tal, mas que ia atrás de outros treinadores. Lá eu percebi uma mudança de comportamento um pouco do Marcos Braz já. Até porque ele pode ter sido também, digamos assim, estimulado pela postura, né, de colonizador de muitos portugueses, né? Tem a postura de colonizador dos que vêm para cá, como o próprio Jorge Jesus, quando estava no Flamengo, o Abel Ferreira no Palmeiras e outros treinadores portugueses quando cá estiveram, aquela coisa de meio que estivesse lidando com selvagens, e eles menosprezando e se incomodando com a postura do Flamengo, que foi exatamente a mesma que o Benfica teve quando veio aqui buscar o Jorge Jesus, ele com o contrato em vigor. E aí eu acho que o Marcos Braz, digamos assim, se empolgou um pouco, e para mim o grande erro foi eles terem ido no Estádio do Dragão fazer aquele papelão, na minha visão, que era totalmente necessário, e que, na minha visão, ainda que se o Flamengo esperasse até o dia 30... Eu não sei se o Rui Costa ia ter esse acordo com o Jorge Jesus tão tranquilo para a saída dele se o Flamengo ainda estivesse na parada. Na meu ver, o Rui Costa dificultaria, talvez tentasse dificultar um pouco mais para que o Flamengo não voltasse com o treinador do Benfica, como o Benfica voltou para Portugal com o treinador do Flamengo em meados do ano passado.
Eu acho que aconteceram muitas coisas, André. De tudo que eu tenho conversado com várias pessoas, com o próprio Marcos Braz, com amigos portugueses que são muito próximos aos agentes que trabalham com o Jorge Jesus, tá? A sensação que eu tenho é a seguinte: o Jorge Jesus, na verdade, ele queria continuar no Benfica. Ele não afastava a possibilidade de voltar para o Flamengo. Ele disse isso para o Marcos Braz, que ele não estava fechado a voltar para o Flamengo. Mas ele dizia sempre: mas tudo depende do Benfica. E acho eu que ele tinha esperança, acho que absolutamente infundada, mas ele tinha, de que ele ainda poderia se recuperar no Benfica. Ele achava, por exemplo, que ele poderia ganhar o segundo jogo, esse que vai ser agora no dia 30, em que ele já não estará mais nem à beira do campo, porque já foi demitido. E depois, quem sabe, se classificar na Liga dos Campeões. Então, tanto que ele chegou a deixar no ar a possibilidade de só vir para o Flamengo em fevereiro, para poder já fazer o jogo da Liga dos Campeões. E se por acaso eliminasse o Ajax, ia querer ficar mais um pouco. Por isso, o João de Deus e ele sempre falaram na tal história de cumprir o contrato até o final de maio, início de junho. Porque o Jorge Jesus, se você conhece ele tão bem quanto eu, tem um ego gigantesco. Essa derrota dele no Benfica, né? Esse fracasso indiscutível dele nessa última passagem pelo Benfica, machucou muito o Jorge Jesus. Por isso ele estava resistindo a chegar para o Flamengo e dizer: não, eu vou, depois do dia 30 eu vou. Ele insinuou que se o Benfica mandasse ele embora, ele viria. Mas ele, no fundo, eu acho que ele ainda tinha esperança e gostaria de ter se recuperado. Só que o ambiente já estava tão ruim, mas tão ruim, que houve um motim de 2 dias atrás, quando o Pizzi, meio campista do time, segundo capitão, brigou com o Luizão, que é ex-zagueiro do Brasil e que hoje em dia é um dos dirigentes lá do Benfica. Houve um bate-boca muito forte. Um gerente de futebol chamado Braz, não o Marcos Braz, gerente de futebol português, encarnado, tomou as dores do Pizzi e, para defender o Luizão, o Jorge Jesus afastou o Pizzi, botou o Pizzi para treinar separado. E aí desencadeou-se toda a crise, que acabou com a rescisão de mútuo acordo, né? Porque os jogadores do Benfica se recusaram a treinar com o Jorge Jesus. O Jorge Jesus entrou no campo e os jogadores saíram. E aí realmente chegou uma situação, o Rui Costa chamou, tentou convencer o Jorge Jesus a reintegrar o Pizzi, e aí o Jorge Jesus botou o cargo à disposição. Tá. Mas foi um desenrolar que eu acho que nem o próprio Jesus esperava. Ele esperava, sinceramente, ainda se recuperar. Não vejo como, né? Porque o ambiente dele já era péssimo, essa briga é somente a gota d'água. Já tinha tido briga com Cebolinha, já tinha tido briga com Gilberto, já tinha tido briga com vários jogadores do Benfica, né? E acabou que ele saiu antes do dia 30. E aí é que eu acho que foi a grande, mas a enorme bobeada do Flamengo, ter se deixado levar pela pressão do Paulo Sousa. Entendeu? O agente do Paulo Sousa foi o cara que deu o xeque-mate nessa situação. Chegou para os dirigentes do Flamengo e disse: olha, se vocês não fecharem com a gente agora, nós vamos fechar com o Internacional. O Flamengo devia ter dito: fecha com o Internacional, quer fechar, fecha. Eu pago para ver. E esperava o Jorge Jesus. Até porque o Marcos Braz me disse na entrevista que eu fiz com ele há 2 dias atrás, que ele tinha o Carvalhal na mão também. E que ele escolheu o Paulo Sousa porque ele preferiu o Paulo Sousa ao Carvalhal. Na conversa, na entrevista que ele teve com o Paulo Sousa, ele ficou muito bem impressionado. E ele achou que o Paulo Sousa seria uma opção melhor do que o Carvalhal. Mas, ora, bora, se ele tinha o Carvalhal na mão ainda, ele tinha obrigação de ter esperado até o dia 30 e não de se render ao cheque que o agente do Paulo Sousa deu sobre ele. E aí a verdade é que o Flamengo deixou escapar a grande oportunidade. Gente, o Jorge Jesus seria o técnico do Flamengo agora, gente. 2 dias antes do dia 30, ou seja, ontem, dia 28, o Jorge Jesus podia estar assinando com o Flamengo. E o Marcos Braz e o Bruno Spindel simplesmente deixaram a bola escorregar. Eu acho o seguinte, quer dizer, eu conheço pouco o trabalho do Paulo Sousa. Aliás, acho que quase ninguém conhece bem. Está todo mundo correndo atrás agora, vendo o vídeo. Mas duvido que antes do nome do Paulo Sousa surgir no noticiário do Flamengo, ele fosse muito conhecido por aqui. Até porque nem em Portugal ele era tão conhecido, porque lá ele só treinou a equipe júnior. Ah, passou por 10 países, o Mauro César, nosso colega, que eu admiro muito, está insistindo nessa tecla, treinou em 10 países, não fez nada de relevante nenhum dos 10. Ganhou o campeonato israelense e o campeonato grego, se eu não me engano. Gente, húngaro. Isso aí é... Não, húngaro ele ganhou taça, ele não ganhou o campeonato. Ele ganhou duas taças, sim, na Hungria.
Verdade.
Mas os campeonatos nacionais...
Na Suíça, ganhou... no Basel.
No Basel, né? E num time israelense. E me assusta muito uma coisa. Até o Amer nos mandou aqui o soft score, né, com todo o currículo do Paulo Nunes. Do Paulo Nunes. Do Paulo Sousa. O Paulo Sousa, amigos, a média de percentual dele, de aproveitamento, é de 50%. Em alguns clubes abaixo, em alguns outros um pouquinho acima. Mas ele não tem nenhum clube, um aproveitamento capaz de, por exemplo, de fazer de campeão brasileiro. Campeão brasileiro tem que ter aproveitamento de 70% para cima. 50% aqui vai acabar que nem o Corinthians, em quinto lugar. Então, claro, tudo bem, pode ser que aqui, ele com um time mais forte, tá, ele consiga ter um aproveitamento melhor. Mas eu continuo a achar uma aposta de altíssimo risco. Não sei qual é a sua opinião, André.
Sim, né? Por tudo isso que você já expôs, né? Tem sempre os dois lados, né? Tem o outro lado dele nunca ter comandado também uma equipe que é top 3 do continente que, né, está inserido. Então, tudo é o contexto, né? Eu reconheço a importância de todas as análises que se faz sobre o trabalho do Paulo Sousa, como ele armava o time na Fiorentina, como eram as ideias dele, como ele trabalha futebol, como ele pensa o trabalho do goleiro, o trabalho do volante, aí pinça informações de entrevistas que ele deu. Isso tudo, jornalisticamente, é perfeito. É para isso que a gente trabalha e essas informações são relevantes. Mas, para trabalhar aqui, é em cima do contexto daqui que ele vai encontrar no Rio de Janeiro, no Flamengo, no Ninho do Urubu e dentro do futebol brasileiro. Ele gosta de jogar com as linhas adiantadas, só que ele vai jogar nos gramados daqui, na temperatura daqui e com os jogadores que o Flamengo tem. Já veteranos, Davi Luiz, Felipe Luiz... E a gente já viu, né, o gol do Palmeiras, primeiro gol na final da Libertadores, que o Flamengo não pode adiantar tanto as suas linhas que se pega um jogador de velocidade nas costas da defesa, o jogador vai fazer estrago. Né? Então ele vai ter que adaptar as ideias dele, o que ele pensa, ao futebol daqui. É a grande oportunidade da carreira dele. Não é por acaso que ele saiu da seleção polonesa com possibilidade, ainda que difíceis, de disputar uma Copa do Mundo, comandando um dos melhores jogadores do mundo, que é o Robert Lewandowski, que sempre deu visibilidade a ele. Inclusive, assim, o que eu conheço de mais recente do trabalho do Paulo Sousa foi justamente a seleção polonesa, que tem jogos transmitidos, eventualmente, de eliminatórias, de Eurocopa. Então, a gente vê futebol e acaba tendo contato com essa coisa. Mas o que ele fez na seleção polonesa também pode não ser o que ele vai fazer no Flamengo. Então, é uma situação que a gente vai ter que ver. Agora, eu vou repetir o que eu já escrevi, que muita gente disse que foi contundente demais, foi exagerado, mas na minha visão, o Paulo Sousa chega 95% demitido, já o Flamengo. Ele já chega 95% demitido pelo contexto todo. Jogador, esse elenco, a falta de respaldo, o respaldo que essa diretoria nunca deu a ninguém, a nenhum treinador, nem ao Jorge Jesus. O Jorge Jesus teve que conquistar esse respaldo e esse respeito. A torcida, a pressão da torcida por não ter tido o desejo dela, boa parte da torcida, né, embora uma outra parte esteja se sentindo traída pelo Jorge Jesus e está em contrapartida abraçando o Paulo Sousa, e isso pode também contar a favor do Paulo Sousa, porque talvez, por conta de tudo que aconteceu, o Marcos Braz, o Bruno Spindel, o Landim, deem mais respaldo a ele, insistam com ele até além do que possam esperar por ele, justamente pela aposta alta que eles estão fazendo agora por força dessas circunstâncias. Ou seja, escolheram ele e o Jorge Jesus não veio. Não escolheram ele em detrimento do Jorge Jesus. Ele vem e não o Jorge Jesus. E só isso já é uma sombra gigantesca. Então, esses 5% que eu deixo de possibilidade para o trabalho do Paulo Sousa é ele conseguir um trabalho perfeito, desde o início. Já chegando... E muito bem, já ganhando a Supercopa, quem sabe em cima de um Atlético Mineiro comandado pelo Jorge Jesus, ganhar o Carioca, começar bem o Brasileiro.
Mas também já imaginou se é o contrário, André? Já imaginou se é o contrário? Se o Jorge Jesus realmente vem para o Atlético e dá uma sapatada no Flamengo na Supercopa? Olha o tamanho do problema.
Ele está simbolicamente demitido, já em fevereiro. Já vai estar sem nenhuma possibilidade de reverter o quadro. Então é um risco que o Paulo Sousa está assumindo, porque ele sabe que é uma grande oportunidade, e o Jorge Jesus é um exemplo para ele, porque o Jorge Jesus estava sem mercado na Europa, até em Portugal, e foi o trabalho dele no Flamengo e a enorme repercussão que principalmente o título da Libertadores teve na mídia portuguesa, jogo sendo transmitido ao vivo, e torcedores lá felizes, porque eles são assim, eu não quero o Jorge Jesus no meu time, mas é um português, e se está lá fora, está representando o país, o povo português normalmente torce a favor. E essa repercussão trouxe de volta o Jorge Jesus ao principal time de Portugal. Pode não ser o mais vencedor, mas é o de maior torcida, de maior representatividade. Então ele está de olho nisso. Não sei se para enfim chegar a um grande time português, né? Ele que não tem história em Portugal, mas ele sabe que pode ser uma porta de entrada para um trabalho na Europa. E eu acho que é isso que o Flamengo corre o risco de novo. de fazer um trabalho, e se esse trabalho der certo, ser só um trampolim. Esse é o efeito colateral de se trabalhar com treinadores europeus. O Jorge Jesus saiu, o Abel Ferreira no Palmeiras não sai, porque o trabalho dele tem resultado, mas não o credencia em qualidade de trabalho ainda para receber proposta de um time europeu, mesmo ganhando duas Libertadores. E o Paulo Sousa vai buscar isso, vai buscar resultado e desempenho para que o trabalho dele chame atenção e ele possa buscar a Europa. E aí o Flamengo vai ter que sempre ficar convivendo com isso, com treinadores. Se não fizerem um bom trabalho, vão tomar um pé no traseiro como Domi, ou se conseguirem um bom trabalho como Jorge Jesus, vai correr o risco desse profissional voltar para onde ele quer, que é o principal objetivo. Ninguém usa isso aqui, a América do Sul, como objetivo lá na Europa. Eles querem como trampolim para conseguir voltar. E o Flamengo, com a sua repercussão, com o seu poder midiático nas redes sociais, é isso que esses treinadores visam para catapultar a própria carreira.
Bom, nós temos um superchat aqui, que já teve na tela, já saiu, eu vou ler aqui, um superchat do Rafael Alves, que diz assim: pelas análises que vi até agora do Paulo Sousa, ele tem um perfil adequado para o elenco do Flamengo. Incógnita, sim, mas acredito que ele irá elevar o nível de futebol do Fla. Vamos esperar. Vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos já já.
Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brama, as suas chances dobram. Participe! Confira o regulamento no site.
Beba com moderação.
Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil.
Bom, estamos de volta. E eu estou na expectativa muito, André, dessa questão do Paulo Sousa com a Federação Polonesa, né? Agora tem uma notícia no GE dizendo que o Paulo Sousa pagou a multa e que o Flamengo deve anunciar em breve. Mas há também na Federação Polonesa uma informação de que a briga pode se estender juridicamente, inclusive na FIFA, e que o Flamengo, a Federação Polonesa, está torcendo para o Flamengo fazer esse anúncio, porque na hora que o Flamengo fizer esse anúncio, é justamente a peça que falta para entrar com o processo judicial, provando que o Flamengo tirou o treinador da seleção polonesa. O Flamengo está, aliás, atrasando esse anúncio justamente porque existe esse imbróglio aí, uma coisa muito mal parada. Aí eu fico me perguntando, você sabe que os jesuítas estão sempre de plantão, né? E a última esperança dos jesuítas qual é? É que haja realmente um impasse nessa história, o Paulo Sousa não possa ser liberado a um prazo curto, embora ele já esteja supostamente trabalhando lá com o Marcos Braz e com o Bruno Spindel, né, em Portugal, já fazendo todo o planejamento, mas se ele não tiver liberado até o dia 10, como é que faz? E aí a esperança dos jesuítas exatamente é que, diante de um embrólio desse, de repente o Flamengo e o Paulo Sousa sejam obrigados a recuar. E aí está lá o Jorge Jesus. Isso se o Jorge Jesus não for contratado pelo Atlético Mineiro antes. Eu acho muito pouco provável que esse embrólio Paulo Sousa e Federação Polonesa chegue ao ponto de impedir a contratação, a oficialização do contrato do Paulo Sousa e o início do trabalho dele no Flamengo. Agora, em relação ao Jorge Jesus, as notícias que eu vi hoje cedo, André, que Paulo Vinícius Coelho, nosso bravo PVC, né, um jornalista super competente, super bem informado, está dizendo que já começaram as conversas entre os representantes. Mas uma coisa que eu vi ao mesmo tempo no noticiário, agora há pouco, do Seleção Sport TV, do repórter do Atlético Mineiro, no meu modo de ver, inviabiliza qualquer possibilidade do Jorge Jesus ir para o Atlético. Porque disse o repórter, o Atlético não abre mão de sua comissão técnica permanente. O Atlético só aceita o Jorge Jesus e mais um, que no caso seria o João de Deus. O Jorge Jesus não trabalha assim. O Jorge Jesus decididamente não trabalha assim. Eu acho quase impossível que o Jorge Jesus aceite vir para o Brasil, só ele e o João de Deus. O que você acha?
É bem difícil mesmo por conta desse contexto, mas tudo é negociável, né? E assim, a gente que tá no futebol já, você muito mais tempo que eu, mas eu sempre fui ávido leitor e consumidor de informação de futebol, a que era possível, né? Desde o Rosinha, Jornal dos Esportes, até a Revista Placar, enfim. A gente sabe que assim, o futebol é um meio de imensa vaidade, né? E a gente não sabe o impacto que teve no Jorge Jesus essa partida do Flamengo para o Paulo Sousa. A gente não sabe se ele ficou decepcionado, mas ainda com amor ao Flamengo, com carinho, com esperança de voltar num outro contexto, ou se ele ficou com muita raiva e com desejo de vingança a ponto de querer acertar com um dos principais rivais nacionais, Flamengo, junto com o Palmeiras no momento, para, né, mostrar o seu valor ao Flamengo, né, mostrar que ele é que é o grande treinador, né, português no futebol brasileiro, enfim. Então é uma coisa da gente observar. Quanto em relação a essa informação sobre a Federação Polonesa, o que eu me informei sobre isso é que assim, tem muito também dos dirigentes darem uma satisfação aos torcedores lá, os torcedores, né, os poloneses em geral, né, porque assim, na cultura deles, na ética deles, o que o Paulo Sousa fez foi imperdoável, né, em termos de largar a seleção assim, num momento importante, que vai disputar uma vaga em Copa do Mundo, e talvez tenha um pouco de eurocentrismo também, como assim você vai largar a nossa seleção para dirigir um clube na América do Sul, né? Então há um pouco também da busca de não deixar isso barato, né? De meio que se vingar também, dificultar os planos do Paulo Sousa para que ele não consiga. Mas há essa outra informação também de que o problema é que não tem a multa ali estipulada em contrato ali, né, por escrito, foi uma coisa meio num acordo de cavalheiros e tal, não tinha um valor estipulado, foi um acordo ali meio de boca e que agora não está valendo muito porque há um litígio, né, quando há um litígio, todo mundo sabe, né, em casamentos, sociedades, etc, etc, quando há um litígio vale o que está escrito, né, e às vezes nem isso, né. Então tem essa celeuma toda. E isso aí, enfim, se gerar qualquer problema, aí o contexto muda, né? E o que eu apurei ontem, embora tenha sido contestado até pelo seu amigo Eric Faria, mas eu confio na minha fonte e confio também até no passado do Flamengo recente, que durante esses dias, ainda que de forma cautelosa, meio na informalidade, teve lideranças do elenco do Flamengo e até alguns funcionários que tentaram uma conversa ali meio que para persuadir pessoas da tomada de decisão, assim, pô, será que não dá para dar mais uma chance para o Jorge Jesus? Agora ele está fora, será que o quadro não muda? Será que as coisas não podem ser diferentes? Houve isso. Né? Aí muita gente diz, mas isso é um absurdo. É um absurdo, mas o Flamengo tem muita coisa absurda. O Flamengo tem preparador físico, tem fisioterapeuta, que é por indicação de amigo, né? Tem o preparador físico lá, que é amigão do Marcos Braz e tal. Então a gente sabe que as relações no Flamengo não são tão profissionais assim. Né? Tem uma proximidade, tem muita influência desse elenco, que é vencedor, está lá desde 2019. Então, não é nenhum absurdo, como falaram, e segundo a minha fonte, aconteceu de pessoas tentarem ainda pedir pelo Jorge Jesus a partir do momento em que ele se viu livre do Benfica, né? E tentar ver, mas aí, obviamente, que a diretoria do Flamengo, com toda a razão do mundo, nesse momento agora, com toda a razão do mundo, não vai chegar e rasgar o que já acertou com o Paulo Sousa, que seria antiético, seria uma sacanagem com o cara, né? Fazer um acordo, deixar tudo certo, o cara arrumar essa confusão toda com a seleção polonesa e o Flamengo tomar a iniciativa e falar não, porque agora a gente vai contratar o Jorge Jesus. A coisa tinha que ser, como você falou muito bem, resolvida antes, né? E ter um pouquinho de paciência, ou ter falado com aquele empresário dele e falado, olha, você quer fechar com o Internacional? Você fecha, vamos ver o que vai acontecer. A gente quer você como um plano B, só que o nosso plano A ainda não está definido. Se você quiser resolver a vida do seu agenciado, ok. Então, eu acho que fica um pouco por aí. E eu acho que essa questão que eu acabei de falar agora dos jogadores e dos funcionários já cria também, é mais um obstáculo para o Paulo Sousa, porque ele já vai chegar assim, com todo mundo querendo o Jorge Jesus, né? Querendo o Jorge Jesus e tendo o Paulo Sousa aí, que ficou com uma imagem de prêmio de consolação e já com todo mundo de olho nele, já questionando o trabalho dele antes mesmo de começar.
É, aqui ele é um prêmio de consolação, não há como deixar de ver assim, né? Isso não resta a menor dúvida, né? É óbvio que todo mundo preferia o Jorge Jesus. Mas me surpreendeu, por exemplo, positivamente até, uma enquete que eu fiz no meu Twitter ontem, logo que surgiu a notícia de que o Jorge Jesus tinha saído do Benfica. Eu brinquei assim, dizendo assim, pesquisa rápida, se você fosse o Landim, mantinha o Sousa ou corria para o Jesus? 55,2% disseram que manteriam o Sousa e apenas 44,8% correriam para o Jesus. É claro que aí tem um componente a mais, não é só você prefere Paulo Sousa ou Jorge Jesus, é respeitar um acordo que tinha sido feito, né? Então, até quem, por exemplo, eu, por exemplo, prefiro Jorge Jesus, mas eu concordo com você, seria um absurdo você fazer um acordo com um treinador que vai se desligar de uma seleção polonesa e depois voltar atrás, entendeu? Mas eu vi também muito rubro-negro inconformado com o Jorge Jesus. Achavam que o Jorge Jesus poderia ter feito mais. Eu concordo. Eu acho que o Jorge Jesus poderia ter sido mais incisivo nas vontades dele de vir para o Flamengo e de sair, de ter percebido, faltou a ele sensibilidade para reconhecer que essa segunda passagem dele pelo Benfica foi um desastre e era irrecuperável, como foi. E ele ficou naquela esperança de que ainda poderia se recuperar na Liga, ainda poderia classificar na Liga dos Campeões, e isso tudo acabou custando muito caro para ele e para o Flamengo, né? Infelizmente, a verdade é essa. Mas eu comecei a ver muito rubro-negro também chamando. Teve um que disse assim, como é que é? Não é mais Jesus, é Barrabás. E outras coisas mais, passou a ser visto como traidor, né? Como traidor, porque Jesus não é mais marceneiro, é mercenário. Isso tudo pintou lá no meu Twitter, entendeu?
Sim, quer dizer, sim,
há
sim.
Também uma parte muito grande de rubro-negros que está revoltada com a atitude do Mister, né? E lembra aí também com razão de que ele foi embora do Flamengo um mês depois de ter renovado o contrato. Concordo contigo, acho que havia atenuantes, a pandemia estava desastrosa aqui no Brasil, totalmente sob controle, ele era de grupo de alto risco, sabe? Estava sozinho, não tinha família, parece que havia alguns problemas familiares, enfim, eu até dou um certo desconto, mas fato é que ele acabou de renovar e foi embora. Então, desde lá já há uma certa, vamos dizer, um certo pé atrás com a atitude do Jesus. E agora, com essa questão agora na negociação, em que ele nunca foi firme de dizer, não, eu quero sair, vamos lá, vamos conversar com o Benfica, vamos acertar, tá? Porque ele sabia que o Benfica não queria mais ele. Era só sentar os três e acertar. É inacreditável, o André, era uma negociação em que todo mundo queria a mesma coisa. O Benfica queria se livrar do Jorge Jesus, o Jorge Jesus queria voltar para o Flamengo queria o Jorge Jesus e conseguiram não se acertar. É muita incompetência, entendeu? É muita incompetência junto. Essa que é a verdade. Agora, eu temo muito, quer dizer, se ele, por exemplo, não vier para o Brasil, está se falando também numa possibilidade do interesse do Fenerbahçe no Jorge Jesus. Imaginemos que ele vá para o Fenerbahçe. É claro que o Paulo Sousa continuará sendo segunda opção, sendo prêmio de consolação e tendo a sombra do Jesus às costas. Mas é melhor do que se o Jesus vier para o Atlético Mineiro e começar a ganhar tudo no Atlético Mineiro, meu amigo, aí eu acho que o Marcos Braz e o Bruno Spindel vão ter que se exilar na Moldávia, porque a torcida não vai engolir, não.
O pior cenário para mim, para o Paulo Sousa, seria o Jorge Jesus tirar um ano sabático e ficar aí, avulso, no mercado. Aí é que o negócio seria muito feio.
É verdade.
Porque assim, se ele vem pro Atlético, aí vai ter um pouco de orgulho também, né? Tipo assim, agora você é rival. Agora nós estamos aqui com o Paulo Sousa, a gente vai abraçar o Paulo Sousa, ou se Paulo Sousa não for bem, demite, contrata outro, e a gente vai ficar com esse aqui. E aí o Jorge Jesus é uma página virada. Se o Jorge Jesus fecha com o Atlético, ele vira uma página virada do Flamengo. Aí lembra aquele papo que eu tive que tem que terminar o ciclo? Ele vai terminar a Fawcett, entendeu? Aí ele vai ser persona não grata, pode ser que ele volte para o Flamengo lá na frente com outra gestão, outra situação, mas agora vai ser visto como inimigo. E se ele for para uma Turquia e tal, aí começa tudo de novo, né? Ele fica como uma sombra mais distante, com um contrato, trabalhando na Europa. Eu acho que o importante é o torcedor do Flamengo entender o seguinte: existe uma hierarquia nessa situação toda, para ninguém se iludir. Porque tá esse papo assim: ah, mas o Paulo Sousa pelo menos sempre quis vir para o Flamengo. Olha só, o primeiro que o assunto aqui é competência, não vontade. Porque se for vontade, contrata o João Santana, que está doido para voltar para o mercado de treinador no Brasil, né? Então, não é vontade, é competência. O Paulo Sousa, assim, ele tem um currículo que o credencia minimamente para uma experiência no Flamengo. Talvez não no contexto atual em que o Jorge Jesus poderia ter vindo. Mas em outra situação, ele poderia vir, como o Abel foi uma aposta do Palmeiras e deu certo. Mas o que eu quero falar sobre hierarquia é o seguinte: uma seleção, hoje, clubes estão acima de seleções em termos de técnico, mercado de treinadores. Os grandes treinadores comandam os grandes clubes. Então, o Paulo Sousa sair da seleção polonesa para vir para o Flamengo tem lógica. Tem lógica porque ele se dá bem na seleção polonesa, ali fazendo uma campanha mediana numa Euro ou numa Copa do Mundo, não credencia ele para um grande clube na Europa. Mas um grande trabalho, um excelente trabalho no Flamengo, já provou através do Jorge Jesus que um treinador pode chegar numa situação. Tudo bem, o Benfica hoje não é um gigante da Europa, mas é um clube tradicional e em Portugal tem a sua hierarquia. Agora, o Paulo Sousa, estando no Flamengo, se ele receber uma proposta de um clube europeu, ele vai considerar esse clube europeu e provavelmente vai sair. E quando ele estiver lá no clube europeu, se ele receber uma proposta para voltar ao Flamengo, assim como o Jorge Jesus teve, ele também vai resistir um pouco, porque voltar ao Flamengo para o Jorge Jesus era descer de nível. A gente tem que ter essa consciência, por mais amor que a gente tenha ao Flamengo, mas no cenário, analisando o cenário macro, sair do Benfica e vir para o Flamengo seria uma derrota para o Jorge Jesus. Assim como sair da seleção polonesa e vir para o Flamengo, é uma vitória para o Paulo Sousa. E o dia que ele, se ele um dia treinar um Benfica, ou um Porto, ou um Sport, ou um outro time da Europa, se ele tiver que voltar ao Flamengo, também vai ser uma derrota. Então, eu acho que é importante o torcedor ter essa consciência para não ficar também exaltando demais o Paulo Sousa, como se ele fosse um missionário, como se ele estivesse vindo para cá por amor, por heroísmo. Não, é mercado, é lógica de mercado, e o Paulo Sousa está só seguindo isso.
É, e certamente vem ganhando mais também, né? Não é só
com certeza
esse upgrade na carreira, que eu acho que você tem toda a razão. Seleção hoje em dia está longe de ser. Só aqui no Brasil, aquela coisa, é o melhor na seleção. O Guardiola nunca treinou a Espanha. O Mourinho nunca treinou Portugal.
Nem o Mourinho.
Exatamente. Então, sabe, esse papo de que o melhor técnico é o técnico da seleção é só aqui no Brasil, é coisa de tupiniquim. Temos aqui um outro superchat, olha aqui, do Luciano Pinheiro, que diz assim: boa tarde, se Paulo Sousa cair em poucos meses, pode pintar o Cuca de técnico? Pode, porque aí já dará os meses que ele costuma descansar, até o trabalho. O Cuca é engraçado, né? O Cuca, na minha cabeça, ele criou uma estratégia de carreira. Ele não fica em clube depois que ele faz muito sucesso. É como se ele dissesse o seguinte: eu não quero viver a decadência. Eu quero sempre sair no auge. E ele tem feito isso. Ele foi campeão brasileiro pelo Palmeiras, vazou. Foi vice-campeão da Libertadores com um time mediano do Santos e vazou. Foi campeão da Libertadores com o Atlético e vazou. Agora foi campeão brasileiro novamente com o Atlético e vazou. Então, de fato, o Cuca será um treinador. Muito provavelmente, depois dos estaduais, vai estar aí no mercado. Agora, se o Flamengo vai querer contratar o Cuca num eventual fracasso do Paulo Sousa, aí, amigo, vai depender de uma porção de coisas. Inclusive, se o Jorge Jesus estará livre ou não. Porque, como você bem disse, olha, se ele tiver um ano sabático, meu amigo, aí eles vão buscar o Mister mesmo. Mas que o Cuca passa a ser uma grande ameaça a todos os treinadores de clube grande a partir da meia temporada, passa.
Olha, eu não sei não, viu? Se o Flamengo buscar o Cuca, eu acho que tem que se informar um pouquinho, viu? Porque o Cuca odeia o Flamengo, tá? E o verbo é exatamente esse. O Cuca odeia o Flamengo. O Cuca trabalhou no Flamengo, ficava na beira do campo falando, apontando pro time e falando, como é que eu perdi para esses caras? Quem me contou isso foi alguém que estava do lado dele na hora do treino. Como é que eu perdi para esses caras, aqueles estaduais com Botafogo, né? Como é que eu perdi a finais para esse cara? Saiu de lá corrido em 2009, criando um monte de problema. Quando agora comandou o Palmeiras, usava exatamente a concorrência com o Flamengo para manter todo mundo mobilizado. Agora com o Atlético, a mesma coisa. Todo querendo dizer que o Flamengo é o grande clube, é o bicho papo. Não, o Cuca não gosta do Flamengo. Desde os tempos de jogador, dizia que sentia prazer em fazer gol no Flamengo. Aliás, era um puta de um carrasco do Flamengo, né? Eliminou o Flamengo com o Grêmio, participou de goleada, 6-1 em Copa do Brasil. Eliminou o Flamengo no Maracanã, no Campeonato Brasileiro de 88, já jogando em 1989. O Cuca, o dirigente que considerar contratar o Cuca para o Flamengo, porque não conhece nada. É só conversar com qualquer pessoa, inclusive o Marcos Braz, que estava lá em 2009 no Flamengo. Se o Flamengo considerar um dia a hipótese de contratar o Cuca, é brincadeira, porque não faz sentido agora, nenhum. A não ser que as coisas mudem muito.
Tem um dado interessante, né? Foi no Flamengo, em 2009, que o Cuca conquistou o primeiro título da carreira dele. Que até 2009...
Mas aquele time correu pelo Fábio Luciano, tá? Que por ele ninguém corria naquela final. O time correu porque era a despedida do Fábio Luciano. E o Fábio Luciano fez uma preleção um pouco antes do time entrar em campo na final.
Eu não acredito muito nessa história de correr por jogador ou correr por técnico, André. Eu acho que o time ganha ou perde porque ele é melhor e jogou melhor. Mas, enfim, a verdade é que eu estou fazendo apenas um comentário estatístico. O primeiro título da carreira do Cuca, porque o Cuca era considerado aquele técnico talentoso, mas que não ganhava nada. Era o azarado, era aquele cara que não ganhava. Primeiro título, ele perdeu a virgindade no Carioca de 2009. E depois foi mandado embora, porque criou uma confusão infernal com o Adriano. Aliás, num desabafo para mim, que eu publiquei na minha coluna, e no dia que a minha coluna foi publicada, no domingo, ele foi demitido. E depois ele ficou todo choroso. Imagina, ele me ligou, me contou tudo aquilo, fez todo aquele desabafo. E aí depois assim, mas era off. Mas em momento nenhum ele me pediu off. Ele simplesmente fez um desabafo. Mas enfim, é o que...
Cuca é complicado.
Mas eu também acho difícil. Acho difícil o Cuca voltar. Olha aqui, tem um superchat aqui, a gente já está quase em cima da hora, do Otávio Figueiredo, que diz o seguinte: um bom ano novo para vocês. Até os trabalhos do campo começarem, o que se exige é confiança total dos jogadores. Porque não virar a página de Jorge Jesus de uma vez por todas. O cara já está virando o vilão do Senhor dos Anéis, um fantasma onipresente. Olha, o Otávio, nesse aspecto, eu acho que eu e o André temos a mesma opinião. O problema é que ele não desencarnou do Flamengo porque ele não viveu a decadência no Flamengo. Pode ser que ele, como defende agora o André, desencarne se ele for para o Atlético. Mas enquanto ele não vier para o Flamengo e fracassar, ou outro não chegar aqui e triunfar, se o Paulo Souza fizer um belo trabalho, ninguém vai falar mais do Jorge Jesus. O problema é que desde que o Jorge Jesus foi embora, nenhum técnico fez um grande trabalho no Flamengo. O Rogério Ceni até foi campeão brasileiro, campeão da Supercopa, mas o time dele não empolgava. Então, eu acho que o fantasma vive muito em cima disso. Na hora que alguém chegar e fizer esse time jogar bola, eu acho que esse fantasma se desencarna. Tomara que seja o Paulo Souza, pelo menos é a minha torcida. É isso, André, já temos 43 minutos aqui, já estouramos o tempo. Agora, só voltamos no ano que vem, no dia 5, né? É a nossa próxima live do Flamengo.
Próxima então, quarta.
Isso, então um grande ano novo para você, tudo de bom. Tudo de bom também
para todo mundo Paulo aí que assistiu Souza. A gente.
Isso, obrigado. Para todos vocês que estão com a gente, voltamos então só no ano que vem. Valeu, tchau. Qual? Wow.